Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, Parte 13. Sado pela geral desconfiança da parte dos jagunços. É verdade que voltara, passado o miano, acompanhando dois frades, Frei João Evangelista de Monte Marreano e Frei Catano de Sleão. Mas não pôde permanecer a Aului. A santa missão que os frades vinham pregar não pôde ir adiante, porque eles guerrearam abertamente as ideias do conselheiro. Eles eram amigos do governo, que queria prender, ou matar o conselheiro, ou destruir o seu povo. Os jagunços, agora que se aproximava o assalto de Belo Monte por forças superiores, lembravam-se da missão dos frades, que ali fizeram muitos casamentos, batizados e confissões. Agora, estavam eles convencidos de que aqueles eram emissários do governo, eram maçons e republicanos, que vieram tentar abrir as portas às da cidade Santa Ai na invasão das forças inimigas. Rememoravam as palavras dos missionários, suas reprimendas ao conselheiro, que lhes respondia mansamente e não consentiu desacato contra as pessoas deles. Recordavam-se também de que, há muito tempo, a polícia quis matar o conselheiro, em Maceté, por isso, os seus sectários não o abandonaram mais. Haviam de guardar sua pessoa, de dia e de noite, porque ele lhes ensinava a verdade. Ele lhes ditava a lei do bom Jesus, para cujos fiéis se abririam as portas do céu. Ao serviço imediato do enviado de Deus havia seis beatas, que não lhe viam o rosto e a quem ele só falava de hostas. Eles traziam-lhe em pires a magra refeição de cada dia. Junto à pessoa do cônsul ia também o Antônio Beatinho e um tal José, os jagunços e feliz, por Alcionar, o Taram, uma espécie de mordomo, cujo cognome lhe viera por ser o enoarregado de abrir e fechar as portas. Este visualizava tudo, até o banho diário, que as beatas traziam em grande gamela de madeira. Quem morava ali sabia que o conselheiro aborrecia a imundice e aconselhava o asseio do orpo, lembrando o exemplo do bem de Jesus, que se mergulhara nas águas do Jordão, e mostrando a imagem do Cordeiro Imaculado, tão alvo, aos ombros de João Batista. Por aqueles dias de reboliço, em que grandes acontecimentos eram esperados, amiudaram-se os conselhos. À tarde de cada dia, o povo todo se ajuntava para cantar o bendito, rezar o terço ou fazer outras orações. Havia constantemente a cerimônia do beija, em que a gente de Belo Monte ia prestar culto às invenções do santo e todas as pessoas indistintamente, depois de profundas reverências, osculavam as imagens. Os plantadores tinham aproveitado bem este ano as margens do Vaza Barres, até onde chegaram as águas no tempo das cheias. Milho e feijão havia em abundância e criação miúda. O gado graúdo, agora que era tempo de seca, andava pelo campo comendo as folhas dos umbuzeiros, ou jacalote, a lota aparecia tidanite, sustentada pelos troncos, tendo embaixo a folhagem aparada como a tesoura pela boca das reses. O mandacaru de mau agouro viçava por toda a parte. A florescência dos cactos punha na viagem triste notas alacres de cores vivas. Naquela ansiedade de grandes perigos, a natura os fanáticos reza no suor, no véu sangue dos jagunços jagunços, uma febre de reprodução, como se cuise e rea compensar as perdas fouituras. Casas se furama haviam em maior quantidade do que dantes. As portas das palhoças, que o anando terremeão e navê mais reisás na igreja, a facabolinhas esquivas, de seios em botão, espiavam assustadinhas a passagem dos namorados. E o amuar desabrochava, como as flores dos cacaguitos, cheias de seiva e de viço e de tons de porri um urpoura naquela região asperrima. Cada deia que se passava trazia em uma novidade para recrudescer a excitação de Biló o monte. Cuananto mais se acendia no peito dos jagunços o ódio aqueles que eram pamporreiros considerados hereges. Mais se acentuava neles o ferrá na taismupe pelo conselheiro. E era na torralá, dos graúdos das terras grandes, do governo que eles consideravam a personificação da força e da riqueza, não conheciam um mínimo benefício. As únicas vezes que entraram em contato com o governo foi por meio das balas, das baionetas da polícia. Desamparados nos seus sertões, eles se sentiam, de vez em quando, a ação do governo à passagem dos recrutadores ou dos aliciadores de tropas. Nas suas misérias, no lanceia lhes chegou e neiteivou da parte do poder. Veiná o período das chuvas, e lhe está aí não a abundância, veiná o período da seca, e ele está aí na fome. Abeito a rareza a esses contrastes, e souberam os jagunços ir ser sóbrios e aprenderam a resistir às fadigas e à fome. quando oíam as chuvas bras bravas e depois delas apareiam as malês e as zontas, tinham outros sococorros que não o de suas mesinhas e seus mesinheiros. Se as cheias lhes arrebatavam os tugúrios frágeis, e a peste lhes destruía o gado, o governo não vinha auxiliar-os a reguer a palhoça, nem a substituir-lhes a criação perdida. Só um poder lhes aparecia propício, mas este não era do mundo. A ele faziam votos ingênuos, e eram muita vez satisfeitos, a ele exalçavam preces e dele recebiam conforto. Quanto aos poderes da terra, quanto ao governo, este estava muito longe para se lembrar deles. Dele, pois, nunca tiveram motivo de gratidão. Mas agora, esse poder se aproximava para destruir os templos que eles ergueram no meio do deserto, para arrebatar-lhes os filhos e tomar-lhes aquele que, só tão pobre neste mundo, fez de sua miséria fofórota ajudá-los e penou, com eles pelos desertos, ensinando-lhes a esperar tudo do céu, já que da terra nada tinham. Assim pensavam os jagunços e concluíam que para eles o governo era o inimigo. Colocaram-se, pois, de corpo e alma, ao lado de quem lhes dava alimento à alma e ao corpo, puseram-se ao lado do conselheiro, o jagunço. Não podiam compreender os mutaevos porque era guerreado o conselheiro. Vivendo no meio deles dezenas de anos, o enviado de Deus nunca prateara o mal. Dava-lhes conselhos, dava-lhes roupa e alimento, empregando assim as esmolas que os fanáticos recebia. Se reunindo ao pé de si aquela multidão e armando-a, não para agredir, porém, para defender, o conselheiro praticava algum mal. Os jagunços não o compreendiam. Assim, pois, no espírito daqueles homens rudes, a guerra contra o conselheiro só podia pedir mil piedade e da heresia contra a religião e a fé. Prepara-se para defendê-lo, como se porventura tivessem de ser acometidos pelo próprio demônio encarnado. Até então, os habitantes da redondeza entravam e saíam de Belo Monte, como e quando quisessem. Quando foi das missões passadas, veio gente de muito longe, do Cumbi e de outras partes, assistir à pregação. Mas agora não. O chefe do povo, principalmente, andava muito desconfiado de emissários vindos de fora ou de espiões. Por isso, havia guardas montadas na estrada do Calumbi, na do Cambaio, na do Rosário, em todas as entradas e saídas de Belo Monte. Só gente conhecida é que podia entrar livremente, os outros tinham de ser bem revistados, ou quando não vigiados. Ninguém podia aproximar-se do conselheiro se não debaixo das vistas das pessoas de seu séquito. Os homens deixavam as arras de manhã à noite. Entanto, nem por isso deixavam de cuidar do gado e as plantações pelas estradas, num raio de 20 léguas de Canudos, havia partidas de jagunços como postos avançados. Muitas vezes o viajante se atemoriza diante de grupos de caboclos, acocorados à beira do caminho, ao redor de fogueiras, nas manhãs mais frias, olhando com desconfiança os que passavam. Quando se os jagunços aproximavam Materupe ou Isuivé, a eles saltavam um dos lugares e Meponu anando bacamartes e facões e puniam sem guarda. Na cidade santa houve, por causa dessa e cheita e são, alguns casos desagradáveis. Verdade seja que não chegaram a cenas de sangue, porque o conselheiro punia severamente os crimes se uma enterra a pessoa, assim como quanto à propriedade. Apesar de todo o malquerença piurra lá havia. Uma tal sáxica do Rosário, poé, por exemplo, era muito inventadeira. Bem que as mulheres geral não é um adonte menta e tedeas junanto a pessoa do conselheiro. Ela tem uma por costume viveira com imã em beau e achadeão abjobade. A vaila anólava amava José vinha em mia urturos dos mais ais mil importantes, contando que foula no fez e aconteceu. Creava odiosidade se unente às pessoas de sua nente e pepaiá para obrico-as a deixarem a idade santa. Aljuns foram obrigados a essa ideia da aula e filmos suspeitos. Foi essa enredadeira um inove iminento que um membro, porra no Michel Arupio, da irmananda e do bio em Jesus, conservava escondidas, as imenha em que possuía, recusando-os ânsia entregaias e o santuário suma em momim. Diaba de Chica. Se um maco e lola boto da romo beiço de cabrito, aqueles olhos lonangue e se esterre e a todos, aqueles mudous a dulceice a dosas. E Loa arranjava um enredo muito do grande Laio a depois, com ares de zanente e unha, bater nespeitos, de olhos baixos, na igreja. Santinha de Piau e Rá. É com ela e Rá. Pois não lhes conto nada. Por causa de que o Ilau é o exoto rei, a gente de belo momento e a Nindy ando o esbravejando pelas ruas. E a envianão o uma gay e temem não men is, aí o Yudepuis organizada aos fanáticos, em manifestação. De desagigião, aos brados de viva e morra, tal como se fosse gente das cidades grandes. Além de um outro incidente como aquele, que não chegaram a maiores consequências, deram-se poucis, muito poucas retiradas de pessoas, que de moto próprio, temendo os rigores da guerra, se retiraram de Belo Monte. Nenhum dos retirantes tinha motivo de agravo da parte do conselheiro, que era unanimemente respeitado. Apertavam-se, entretanto, os rigores da regra da Irmandade do Bom Jesus, as rezas se faziam mais de unção de gemidos. Os jejuns eram rigorosos e o povo, apesar de habituado à sobriedade, ressentia-se das privações. No meio dos bandos de homens armados, pelas ruas os jagunços, os aguerridos, ondavam de trabuco ao ombro. Mulheres e crianças graspunham uma nota bem triste de sofrimentos enduídos. Com essas privações voluntárias, crescia a mortandade das praças e dos pobrezinhos. Dias e dias seguidos, ao cair da tarde, viam-se passar esquifes, conduzidos apressadamente por grupos armados, que tomavam o caminho do cemitério. À noite, pelas portas abertas de cafuas sem janelas, no espaço estreito da salinha terrei, via-se muita vez um corpo, estendido num lençol branco, com as mãos postas, embalado no sono eterno por um canto arrastado e monótono, cortado a espaços por notas altas, muito longas e muito tristes. Os jagunços,